A gente conversa aqui com o Sérgio Bandeira de Mello, presidente do Sindicaz, que é a entidade que representa, né, as empresas distribuidoras de GLP, conhecido como gás de cozinha, gás de botijão, para conversar conosco sobre a oscilação de preços, né, e os impactos também no consumidor. Como vai, Sérgio? Bem-vindo.
Bom dia, muito bem, graças a Deus.
Bom, o que você pode dizer para a gente dessa oscilação no preço do GLP, especialmente, nos últimos meses, e como esse preço também tem afetado outros produtos, né, que tem como derivado, ou pelo menos usam bastante o GLP?
Bom, o GLP, a oscilação de preço nos produtos derivados de petróleo é uma coisa comum. Infelizmente, nos últimos meses, nós tivemos uma sequência de altas e isso incomoda muito. Afinal de contas, nós estamos com restrições de renda, né? Nós estamos numa situação de um tempo de vacas magras, efetivamente vacas magras, as pessoas perdendo renda, perdendo emprego, e um bem essencial como o GLP subindo de preço. Então, isso incomoda muito, mas de forma geral, na economia brasileira, o preço do GLP, a oscilação do preço do GLP sempre incomoda muito, porque as pessoas têm um costume de imaginar que o governo tem como resolver a questão do preço do GLP. A grande verdade é que o preço do GLP oscila, como oscilam outros preços, como oscila o preço do feijão, do arroz, da farinha de trigo. Então, assim, ele é pressionado por diversos fatores. É muito interessante, Carolina, no início da pandemia, o preço do GLP caiu e não foi notícia, ou seja, depois de março, abril, maio, junho, o preço do GLP ele caiu no mercado internacional e caiu também no mercado nacional. E depois, quando você teve um reinício das atividades, principalmente no hemisfério norte, principalmente na Ásia, que consome bastante GLP, você teve um aumento do preço e esse preço vem sucessivamente aumentando por razões diversas, né? Uma delas agora nos últimos meses foi um inverno muito rigoroso no hemisfério norte. Nos Estados Unidos e na Europa teve um inverno muito forte e isso fez os preços subirem. Além disso, aqui no Brasil, nós estamos sujeitos à cotação do dólar. Isso não é por especulação, tá, Carolina? Na verdade, 30% do GLP que é consumido no Brasil, ele vem do exterior, ele é importado. Então, efetivamente, quem importa tem que precificar de alguma forma alinhado com esses preços internacionais. Então, não é uma questão de maldade, é uma questão efetivamente de custo. O custo sobe e tem que ser repassado para o produto final. Uma coisa que me preocupa muito, assim, eu leio na mídia e escuto as pessoas dizendo: ah, o preço dobrou. É muito importante a gente ter claro que o preço aumentou bastante nos últimos meses, mas de qualquer forma, assim, por exemplo, nos primeiros meses do ano, você teve um aumento de 6,6%, o que é muito. Comparado com a inflação, é muito, não estou aqui justificando de forma nenhuma. Mas não são, o preço não dobrou, como se diz, né? Teve um aumento importante no produtor, mas o preço do GLP ele é composto por vários dados, por logística, transporte, etc. E com isso a gente conseguiu que o preço ao consumidor final não subisse na mesma proporção que foi para o consumidor. Mas de qualquer forma é um incômodo e é um grande desafio para a sociedade brasileira encontrar a forma de que como parcela da sociedade brasileira pode ter acesso a esse insumo fundamental.
Agora, Sérgio, que saídas poderíamos ter, dada essa situação de pandemia, para tentar reduzir o impacto, principalmente para os mais pobres? Né? Que medidas governamentais até, ou do próprio setor em conjunto com o governo, poderiam ser adotadas?
Assim, sua abordagem é perfeita, ou seja, na nossa visão, é um problema. A gente diz que o preço do GLP é um problema que não é de preço, é um problema de renda, né? É um problema de renda, na verdade. O preço do GLP ele, ficou mais alto, é um desafio, mas não é um desafio para todos os consumidores de GLP. Não é um desafio para todos os consumidores de GLP. Na verdade, você tem 66 milhões de lares que consomem GLP no Brasil. Você tem uma ideia dos números do GLP, nós só falando em botijões de 13 quilos, são 34 milhões de botijões vendidos por mês, 66 milhões de lares. São 14 botijões entregues porta a porta por segundo no Brasil. Então, assim, quando você pensa assim, ah, o preço saiu, pegar aqui preços para ter uma ideia, fevereiro de 2020, de 2021, a ANP mostra um preço perto de R$ 80,00 botijão, em média Brasil, tá? Isso é média. E março de 2020 estava em R$ 69,94, ou seja, R$ 70,00, aumentou R$ 10,00. Esse aumento de R$ 10,00 ele é muito importante para uma parcela da população. Para outra parcela não é tão importante. É incômodo, como o aumento do arroz foi também, mas não é importante. Então, assim, quando a gente pensa de alguma forma, quais são as soluções que podem ser endereçadas. Na verdade, a gente, como sociedade, tem que tomar uma decisão de quem vai pagar essa conta, né? Ou seja, a primeira possibilidade é dizer, a mais fácil delas é dizer, o consumidor paga, ou seja, aumentou, o consumidor aumenta, paga mais, e fim de papo, essa é uma regra geral que vale para todos os produtos, para tomate, para arroz, feijão, e poderia valer também para o GLP. Se a gente considera que socialmente e politicamente isso é insustentável, a gente tem que descobrir o seguinte, e temos que ter um diálogo como sociedade, com o governo, etc., e perguntar quem vai pagar, ou seja, não sai grátis. Né? Então, assim, quem vai pagar? A outra possibilidade que tem é você ter o contribuinte pagando. Então, você criar algum tipo de imposto ou você direcionar algum tipo de receita do governo, como royalties do petróleo, ou etc., e dizer, vou injetar dinheiro no mercado de GLP para que o preço seja mais baixo. O que eu acho importante, assim, na linha da tua pergunta, né, eu acho preocupante quando a gente pensa numa solução que atinja todo mundo, Carolina, Hassan e Sérgio. Né? Não faz sentido, ou seja, para nós, para algumas parcelas da sociedade, não precisa de nenhum auxílio. Agora, como a gente tem um problema efetivamente de renda muito baixa, ainda mais num período de pandemia, um desafio tão grande de renda como a gente tem, a gente imagina que sim, a gente pode ter uma solução social, uma solução através da definição de que o contribuinte vai pagar e que crie uma solução em que você direcione renda específica e focalizada para aquela parcela da sociedade menos favorecida. Eu vou dar um exemplo simples, que eu acho que é importante a gente dar exemplo, a questão do vale-transporte. Né? O vale-transporte eu não pego e aumento, não dou mais R$300 ou R$400 para o funcionário para ele pegar transporte. O que a gente faz, na verdade, é carregar um cartão magnético, em que esse cartão magnético leva a carga de dinheiro para que ele use no transporte. Então você soluciona de uma forma direcionada, com destinação específica, o auxílio que você dá, e aquele dinheiro fica destinado a única e exclusivamente utilizar para o transporte. Então, a gente imagina que o caso do GLP, isso a gente pega exemplos no Peru, Colômbia, Índia, etc., existem programas sociais de muito sucesso, não são simples, mas de muito sucesso, em que você pode fazer o quê? Um botijão de gás dura, em média, 60 dias numa família no Brasil. Tá? Se você selecionar lá 10 milhões de famílias e você considerar que você tem esses 10 milhões de famílias que consomem 60 milhões de botijões por mês, você simplesmente define o seguinte, quanto dinheiro eu vou injetar para essas famílias através de um cartão em que eles só possam usar esse dinheiro para comprar gás, e você consegue fazer o seguinte, você consegue fazer uma renúncia fiscal, uma redução de arrecadação ou um direcionamento do dinheiro arrecadado somente para essas famílias. Então, assim, você consegue criar um programa que atenda às famílias que são necessitadas e não, de novo, falando aqui, a Carolina, ao Hassan e ao Sérgio. Então, com isso, você consegue fazer o que a gente chama de um programa focalizado e com destinação específica. A gente acredita que isso tem um potencial social e político muito grande. A maioria dos países não adota esse tipo de solução por uma razão, porque os cadastros de registro dessas famílias que necessitam são muito ruins. E no Brasil nós temos um cadastro excepcional. Tem falha, mas nosso cadastro único ele é excepcional comparado com outros países. Então, assim, a gente acredita efetivamente que a solução é uma solução social, uma solução de renda, mas é uma solução complexa, porque você tem que abrir um diálogo com a sociedade para que a sociedade entenda. É muito importante, assim, na energia elétrica já acontece isso. Eu e você pagamos mais pela energia elétrica do que as famílias que têm tarifa social. Uhum. Então, isso foi feito um diálogo a seu tempo e foi decidido hoje. Na verdade, nós financiamos essas famílias terem uma energia mais barata e consideramos justos, porque o diálogo foi bem construído.
Sérgio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse preço, essa oscilação de preço. Você falou que o preço chegou a baixar. Eu queria que você colocasse para a gente numa linha do tempo o preço no início da pandemia, ou antes da pandemia, janeiro de 2020, e como ele se comportou até chegar a hoje, pensando nesse preço médio do botijão, por exemplo.
O preço em janeiro de 2020, segundo dados da própria Agência Nacional do Petróleo, o preço médio, Brasil, o ouvinte vai escutar isso, vai dizer, eu pagava menos. Mas assim, o preço médio Brasil era R$ 69,74. R$ 70, preço médio Brasil em janeiro de 2020. Ele oscilou, baixou disso, chegou a R$ 68, R$ 67 pelos meses de maio, junho, e depois ele voltou a crescer, chegando agora em fevereiro de 2021 a um preço próximo a R$ 80. Eu não tenho preços mais atuais, mas assim, as pesquisas semanais da agência apontam para R$ 82. Então a gente está num número muito próximo, né? Então assim, R$ 79,70 a R$ 80. Então os preços eles oscilaram dessa forma, o que tem um incômodo muito grande, Carolina, do que na verdade teve uma variação do início da pandemia para cá. Por mais que tenha tido um vale, tenha tido uma queda de preço, o preço ele teve recuperação e subiu R$ 10. Então assim, esse incômodo a gente não consegue tirar. A gente imagina assim, mas aí preço de petróleo e dólar e cotação do dólar são sempre desafios muito importantes. A gente imagina assim que agora com o fim do inverno no hemisfério norte, esse preço tenda a cair. Tá? No mercado internacional, o preço do GLP vem caindo nas últimas semanas 5, 7% e deve, a gente acredita que possa continuar caindo. E se o dólar não continuar subindo, possa ser que a gente tenha aí no mês de maio, junho, o preço de novo do botijão de gás nas beiradas dos R$ 70, entendeu? R$ 75. Então, quer dizer assim, essas oscilações a gente tem que aprender a lidar. Eu acho só que, eu não gosto de dizer que a gente tem que aprender a lidar com a sociedade brasileira toda, que nós somos uma sociedade com muitas injustiças. Então, você tem que contar com auxílios de governo, com mecanismos de governo que possam calibrar um pouco quem necessita de auxílio, quem não necessita de auxílio.
E quando você fala sobre essa oscilação, você está atrelando especialmente ao consumo, ao dólar, mas e a lei do gás? Ela foi sancionada faz pouco tempo, ela deve demorar um pouquinho mais ainda para o brasileiro sentir algum alívio no bolso em relação a preços?
Ah, sim, vai demorar muito tempo. Na verdade, assim, a lei do gás, a primeira lei do gás, ela afeta muito o gás natural, tá? O gás natural, o gás encanado. Tá? Muito menos afeta o GLP, o botijão de gás, ou o gás de cozinha. Mas, de qualquer forma, afeta também. O que vai acontecer com a lei do gás? A lei do gás ela cria um ambiente melhor, mais atrativo para investimentos, o que é muito bom. Provavelmente a gente vai ter uma oferta maior de gases combustíveis, tanto de gás natural como de GLP no Brasil. E isso aí depende de investimentos que são investimentos importantes, investimentos em unidades de processamento do gás natural, que é o gás natural, quando ele sai do poço, ele tem o mesmo nome do gás que a gente consome em casa, mas ele não é o mesmo gás. Quando ele sai do poço, ele sai um gás úmido que ainda tem que passar por uma unidade de processamento de gás natural e aí se separa a parcela de gás que vai para o encanamento, para o gás encanado, para ser consumido nas indústrias e nas casas. Esses investimentos das unidades de processamento de gás natural são investimentos muito importantes. Os dutos submarinos para trazer esse gás lá das plataformas até os portos também são investimentos muito importantes. Criar também termoelétricas que consumam esse gás são investimentos muito importantes. Dutos que possam alimentar cidades e bairros e etc. também são investimentos muito importantes. O que a lei do gás veio trazer é um ambiente jurídico e regulatório mais seguro para que esses investimentos se deem. Que impacto a gente pode esperar da lei do gás? O primeiro e mais importante impacto é investimento, é garantia de investimento. O segundo impacto, que é derivativo do investimento, é aumento da oferta. O terceiro impacto é garantia do abastecimento. A gente sabe que energia quando falta, a gente sabe que a energia mais cara do mundo é que não está disponível. Então, assim, a lei do gás ela propicia uma garantia maior do abastecimento. Espera-se, Carolina, que com o aumento da oferta de gás natural, você tenha mais competitividade entre os agentes e que você possa ter, com isso, um preço mais atrativo. Mas veja só, eu estou sempre falando, cada uma dessas coisas que eu coloco são derivativos. Então, assim, você tem que esperar que a primeira aconteça, a segunda, a terceira, a quarta, e aí as coisas vão acontecendo. Então, assim, a nossa expectativa é sim, você vai ter uma energia, um potencial de uma energia oferecida mais barata. Como é que isso afeta ao GLP, ao gás de cozinha que eu represento? Né? O gás de cozinha, ele também pode ser produzido a partir do gás natural do poço. Então, quando ele chega naquela unidade de processamento de gás natural, quando você separa a parte líquida da parte gasosa, né? Nessa parte líquida, na parte de condensados, que se chama, tem uma presença muito alta de GLP, de gás de cozinha. Então, assim, o Brasil pode depender menos da importação do GLP do exterior. Mas isso a gente está falando que assim, os efeitos disso são para daqui a 3, 5, 7 anos. Não tem nada que vá acontecer agora na curva, né? Quando a gente... E nós estamos num momento que é um momento emergencial. Então, quer dizer, nós temos que resolver as questões hoje, né? E construir também os programas para daqui a 3, 4, 5, 7 anos. Tá? Mas, assim, efetivamente, e quando a gente fala de diminuir a importação, é importante, assim, não tem nenhum milagre de diminuir a importação. Tá? O que vai acontecer, na verdade, é que a gente vai deixar, assim, de grosso modo, a gente vai deixar de pagar o frete que a gente paga para trazer lá do Golfo do México nos Estados Unidos até o Brasil. Então, quer dizer, é uma vantagem significativa, mas também não vai fazer com que o preço do botijão, só isso, faça com que o preço do botijão caia de R$70 para R$50. Não acontece esse tipo de coisas.
Agora, Sérgio, essa parte final do seu raciocínio, né, sobre a relação, vamos dizer assim, entre o gás natural e o gás de cozinha, tem um aumento aí anunciado para 1º de maio do gás natural, né, de 39%. Sim. Isso pode impactar no GLP também?
Veja só, é bem preocupante esse aumento, né? É um aumento significativo, é um aumento da regra do jogo, não tem muito como se mexer, ou seja, na verdade, o preço do produto tem uma dinâmica própria de uma cesta de moedas e uma cesta de energéticos. Então, o resultante foi aí pelo contrato que eles têm, eu desconheço como a montagem desse contrato, mas teve um aumento de dimensionamento, de um aumento trimestral, e num trimestre vai dar 39%, é bastante, 39% num trimestre é bastante. Agora, para o GLP, assim, do ponto de vista de competitivo, né, chega a ser até uma boa notícia, porque, na verdade, hoje, o gás natural, eu peguei aqui exemplo, separei para a nossa conversa, né, no Rio de Janeiro capital e em São Paulo, no Rio de Janeiro, o gás natural residencial, né, nas casas, nos seus apartamentos, etc., já custa, no Rio de Janeiro, 57% mais caro, e em São Paulo, 24% mais caro. Com esse aumento de 39%, que não vai ser, os 39% não vão chegar no preço ao consumidor, esse 39% é na parcela que a Petrobras vende, né? Tem várias outras componentes, então 39% pode ser dar 7% ou 14% para o consumidor final de aumento. O que vai acontecer é que vai ter um descolamento ainda maior, o GLP, o gás de cozinha, ainda vai ficar relativamente ao gás natural residencial mais barato. Então, assim, isso é uma coisa bastante curiosa, né? A gente discute o preço do GLP, do gás de cozinha, a gente olha e fala assim, tá caro. Quando a gente faz caro relativamente a outros energéticos, que são os energéticos diretamente competitivos, o GLP é barato. A energia elétrica, por exemplo, no Rio de Janeiro é 82% mais cara que o GLP e em São Paulo a energia elétrica é 40% mais cara que o GLP. Né? Então, quer dizer assim, continua sendo a fonte energética mais barata. Mas esses 30%, voltando à tua pergunta, esses 39% vão ter um impacto, sim, sobre os consumidores de gás natural e vão tornar, de alguma forma, o GLP mais atrativo. O que não significa absolutamente que isso seja a solução para a parcela da sociedade que é menos favorecida e mais carente economicamente.
Muito bem, muito bem. A gente conversou com o Sérgio Bandeira de Mello, presidente do Sindicato, para ajudar a entendermos mais sobre essa oscilação do preço, especialmente, né, desde o começo do ano para cá. Obrigada, viu, Sérgio, pela conversa. Um bom dia para você.
Obrigado a vocês, um excelente dia para vocês.